Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Lua. Hoje vou falar sobre um tema que já quero falar há algum tempo, na realidade, que é sobre casamento e sobre... também um bocado sobre aquilo e a forma como eu e as pessoas da minha idade olhamos um bocado para esse compromisso, que eu acho que até há bem pouco tempo atrás era uma coisa certa de que aconteceria quando... Enfim, aquela ideia clássica é claramente uma das maiores tradições da nossa cultura, então eu achei que era mesmo giro falar um bocadinho sobre isso, porque nunca falei antes. Para as pessoas que estão a ver isto com vídeo, não estranhem eu estar a olhar para o computador, porque eu tenho imensas anotações hoje. Eu, por acaso, isto era uma cena que eu antes até costumava fazer no podcast, que é ter um texto, mas ultimamente não tenho tido assim tanto, só que eu achei que neste tema eu tinha tanta coisa para dizer que se eu não organizasse bem as ideias... Podia não correr assim tão bem, então, pronto, fica só aqui o aviso. Eu acho que sempre se associou um bocado esta ideia de casamento a um sonho, não é? Tipo, o vestido de casamento perfeito, o casamento perfeito com a pessoa perfeita e a festa perfeita. E muita gente, eu acho que ainda hoje em dia, apesar de tudo, acho que hoje em dia ainda há bastantes pessoas que se querem casar. E muita gente diz que lá está, que é o seu sonho, e honestamente eu não sei se já tinha visto as coisas dessa maneira, mas eu hoje em dia acho piada ao conceito, porque no fundo, se pensarmos sobre a ideia de casamento, eu acho que a ideia em si é mesmo fixe, porque basicamente é juntar toda a gente que nós gostamos, inclusive é a pessoa com quem nós nos vamos casar, não é? E fazer uma festa gigante, tipo 100% à nossa maneira, a decoração à nossa maneira, a música à nossa maneira, com as pessoas que nós queremos, portanto, a ideia em si... Eu acho que é incrível e, sinceramente, eu gosto dessa ideia de fazer uma festa porque eu adoro festas. Portanto, eu poder organizar uma festa com toda a gente que eu adoro, a mim soa-me super bem. Mas, como sempre, eu acho que tudo tem um motivo, não é? E uma razão de ser. E eu acho que, no que toca ao casamento, sinceramente, existe sempre alguma pressãozinha em casar. Eu acho que é... Eu não é com a minha idade, mas eu acho que quando chega ali, tipo aos 30 e já estamos com uma pessoa, se calhar há muito tempo e ainda só namoramos, se calhar essas pessoas até já moram juntas, que para mim é sem dúvida um dos maiores passos que se pode dar com alguém, tipo é ir morar com essa pessoa. Eu acho isso mesmo fixe, mas ao mesmo tempo, lá está, eu acho que até acaba por ser mais importante que o casamento, porque aí estamos mesmo a partilhar o nosso dia e a nossa casa e o nosso espaço com alguém, e eu acho que. E sim, é tipo um passo gigante, mas claro que o casamento também é, não é? Mas eu acho que existe sempre um bocado aquele FOMO, e eu digo isto porque eu conheço pessoas, bastantes pessoas, com 30 e pessoal mais velho, e eu noto que chega ali a uma altura em que, se não casarem, tipo, têm os amigos todos a casar, os melhores amigos, as melhores amigas, e acaba por vir um bocadinho aquela pressãozinha, e eu honestamente não julgo essa pressão, porque. Eu acho que casar vem... Sabem aquela ideia que nós às vezes temos de, por exemplo, missão corpo de verão, sabem? Ou corpo de verão, ou este verão vais ter o corpo incrível, ou o corpo perfeito. Pronto, eu acho que é daquelas coisas que nós até podemos ignorar, tipo, não é que eu trabalho para ter, até porque nem sabemos bem o que é que isso significa, não é? Tipo, um corpo de verão, depende de pessoa para pessoa e a percepção de cada pessoa. De que é um corpo fixe, tipo, sempre achei essa frase um bocado estúpida, mas a verdade é que eu sinto que, inevitavelmente, todos nós temos um bocado essa pressãozinha na cabeça de, ah, será que eu vou estar bem para o verão, sabem? E tipo, até podemos não agir sobre isso, mas acho que é sempre uma vozinha que está lá no fundo, estão a ver? E eu acho que casar, e também, já para não falar que também é um bocado impossível, porque temos isso em imensas marcas, televisão, séries, revistas, filmes, e eu acho que isto acaba também por... estar um bocado presente da mesma maneira na nossa cultura. Tipo, encontrar o tal ou a tal, encontrar a nossa pessoa. E então isso acaba por dar, eu diria, alguma pressão às pessoas que lá está, já são mais velhas, a casar e é de género, ok, agora, tipo, esta parte da minha vida já está, tipo, cheque. Portanto, eu percebo que exista essa pressão e não acho que essa pressão seja descabida. Ou seja, descabida no sentido de consigo perceber a razão de ser, não é? E eu acho que desde que me lembro, eu sempre que vi algum filme de romance, as histórias acabam por se repetir de maneiras diferentes, mas acabam sempre por se repetir mais ou menos da mesma maneira. Um amor não correspondido ou impossível, mas que depois se torna um sonho e as pessoas casam-se. Ou, sei lá, para mim, eu quando penso neste conceito, eu lembro-me sempre daquela música A Love Story, da Taylor Swift, sabem? Primeiro eu amo essa música, adoro. O videoclipe, tudo. Não sei, eu quando penso nesta ideia que se transmite nos filmes, eu lembro-me sempre desse videoclipe e dessa música. E claro que é clichê e claro que é uma ideia que muito antiga já, que é tipo, lá está, encontrar a pessoa e ficarmos com uma pessoa para o resto da vida. Mas eu vou ser sincera, eu gosto desse conceito. Eu gosto. E é um clichê, eu admito aqui, mas eu gosto desse clichê e honestamente não tenho nada contra isso. Eu acho que gosto de sonhar com essas coisas e ao mesmo tempo também não acho que tenha mal a cultura que nós vemos. Acho que deve ser variada, obviamente, mas ao mesmo tempo também não acho errado, porque muitas vezes as pessoas dizem tipo, ah, ok, isso não corresponde à realidade. Ok, mas os filmes também não são suposto corresponder sempre à realidade, não é? Tipo, senão isso também era uma seca. E eu acho que é fixe às vezes romantizar um bocado as coisas porque e plantarem um bocado essa semente nas pessoas. Acho que tem esse lado bom de pensar do género, não, isto é possível, estão a ver? E eu gosto de acreditar que é possível. Não faço ideia porque só tenho 23 anos, portanto, não, se calhar quando eu for mais velhinha vou saber. Neste momento não sei, mas eu gosto de acreditar nisso e sinceramente acho que é. Mas, yeah, portanto, eu nesse aspecto, eu não vejo nada contra essa parte deste clichê que muitas vezes nos é transmitido. Por exemplo, um dos meus filmes preferidos, só para vocês terem uma noção, que é de romance, eu amo aquele filme, é o La La Land. Tipo, pronto, para além de adorar toda a realização e a estética do filme, como é óbvio, eu gosto muito do filme porque, de certa maneira, desconstrói um bocado esta ideia de que ficamos com o tal para sempre, embora não é que eu acredite nisso, mas desconstrói um bocado essa ideia e ao mesmo tempo acaba também por ter esse lado mais realista no final, não é? Tipo, acho que não estou a dar spoiler a ninguém, acho que já toda a gente que está a ver isto ou a ouvir já viu La La Land, se não viram, what the fuck, vão ver, por favor. Mas então acho que acaba por ser, lá está, acho que tem esse lado bom e eu gosto muito de ver esse filme e é um filme que me bate muito porque acho que tem ali aquela componente realista e ao mesmo tempo acho que também acaba por demonstrar o que na minha opinião é tipo um amor a sério, tipo um amor verdadeiro, que é de género, a pessoa gosta da outra e não quer meter-se no caminho dela, estão a perceber o que eu quero dizer, e bloqueá-la. Mas por exemplo, depois também temos outra situação de romance que acaba super bem e é perfeito, que é tipo o do Jim e da Pam, do The Office. Portanto, eu acho que existem as duas. E por acaso até tem um bocadinho a ver também com isto do La La Land, de, tipo, neste caso, nesta série que eu estou a dizer, o Jim, que é o namorado da Pam, que é neste caso marido, já tinham casado, ele queria trabalhar em Filadélfia, ela no início não queria nada, tipo, queria-se mudar de sítio, blá blá blá, eles tiveram assim um bocadinho tipo relação à distância. E depois no final, tipo, eu gostei imenso do que aconteceu, para quem viu sabe. Pronto, portanto, eu acho que é fixe também ter estas vertentes realistas, mas também acho que isso é possível e eu acho que hoje em dia, e eu já vou falar disso mais para a frente, mas eu sinto que hoje em dia esse romantismo de monogamia já não existe muito, especialmente nas pessoas da minha idade, tipo 100%, é esse feedback que eu tenho de todas as minhas amigas e amigos, e eu sinceramente tenho pena disso. Tipo, por um lado é fixe porque as coisas também evoluem, eu acho isso giro, mas eu estou a falar tipo da minha perspectiva e da minha opinião, tenho um bocadinho de pena disso, honestamente. Mas, voltando aos casamentos e aos vestidos e tudo mais, que eu também quero falar um bocadinho sobre isso. Por acaso, eu estive a pesquisar um bocadinho, eu vou deixar o link do artigo que eu estive a ler na descrição deste episódio, porque acho que é fixe, e para vocês verem que eu também não estou a dizer cenas à toa. Eu estive a ler que, basicamente, os vestidos de casamento não foram sempre brancos. Tipo, na época medieval, as mulheres utilizavam vestidos que já tinham no armário, ou seja, não era tipo um big deal, estão a ver? Tipo, usavam um vestido muito bom que tivessem no armário e provavelmente depois iam voltar a usá-lo. Ou seja, não é tipo, hoje em dia é de género, temos o vestido de casamento, muitas vezes até custom made, e utiliza-se no dia de casamento e pronto, depois não se volta a utilizar, não é? E no início não era nada assim, E uma coisa que eu também aprendi é que os vestidos brancos, na altura, não simbolizavam pureza e virgindade. Significavam status e riqueza, porque basicamente na era vitoriana, que era, foi a era em que começaram a usar os vestidos brancos, no início eles não simbolizavam a pureza e virgindade, eles simbolizavam status e riqueza, basicamente é isso. O branco era uma cor expensive, estão a ver? Pronto. O que até faz sentido, porque basicamente os vestidos eram feitos à mão e difíceis de lavar, então isso refletia riqueza, estão a ver? E na altura os casamentos não eram feitos porque as pessoas gostavam uma da outra, na altura os casamentos eram puramente um negócio e eram feitos por interesses políticos e financeiros. E basicamente a rainha Victoria foi a primeira a utilizar um vestido branco que corresponde à silhueta, tipo, é, se vocês forem pesquisar o vídeo basta pôr Queen Victoria White Dress, Wedding Dress, é aquilo que nós idealizamos quando pensamos num vestido clássico de casamento, estão a ver? E em 1849 saíram imensos artigos a dizer que os vestidos brancos eram a cena. Estão a ver? Ou seja, esta rainha basicamente foi tipo uma Kardashian da altura medieval. Basicamente, ela era, foi uma influencer. Eu estou a adorar descrever uma rainha como influencer, mas é verdade, basicamente ela tipo fez o set dessa trend e a partir daí utilizou sempre vestidos brancos. E em agosto desse ano saiu, tipo, só para vocês perceberem que ficou mesmo oficial, saiu numa revista americana que na altura corresponderia à Vogue atual, a dizer que o branco é o tom mais adequado, seja qual for o material, significa pureza e inocência de uma mulher que casa com o tal. E foi aqui que o vestido branco e a cor começou a ser associada à inocência. E é engraçado porque eu achei que tinha sido assim desde o início. E claro que imaginem, a cor branca não é utilizada em todas as culturas, nem em todas as regiões, mas hoje em dia, por exemplo, e mesmo já na altura, acabou por corromper um bocado esse, isso, e começou por ser um bocado geral. Tipo, a cor branca começou a ser uma coisa um bocado geral, embora, claro, que hoje em dia não é sempre assim. Há imensas culturas que não utilizam vestidos brancos. Mas na altura, que era, seria ainda mais difícil isso acontecer, já acontecia, e achei isso também engraçado. Ou seja, não foi só uma coisa que aconteceu na América e na Europa. E por acaso, mais à frente, eu quero imenso falar convosco sobre vestidos, tipo que eu gosto, e vestidos que eu gostava de usar. Portanto, já vamos aí também. Mas pronto, em relação ao casamento, o que é que dá acesso o contrato? Porque basicamente o casamento é um contrato, e se pensarmos nisso é um bocado estranho, não é? Porque estamos a fazer isto com a pessoa que nós gostamos. Então é estranho meio que estamos a negociar qualquer coisa com ela, não é? E basicamente, eu vou só falar agora um bocado da parte do casamento, porque eu depois também quero dar um bocadinho a minha opinião e a minha perspectiva sobre isso, e sobre se eu quero ou não casar. E basicamente o casamento acaba por fazer sentido em alguns aspectos, e eu estive a pesquisar um bocadinho sobre isso porque eu sabia que, no geral, trazia alguns benefícios e a forma como o mundo funciona acaba também por favorecer as pessoas que se casam, ou seja, de facto acaba por ser uma coisa um bocado política e financeira, o que é engraçado, tipo, manter um bocado, nesse aspecto, acaba por ter ainda vibes da era medieval, estão a ver? E daí também eu achar que é um turn-off tão grande para as pessoas hoje em dia. Mas basicamente, as pessoas quando decidem casar, os noivos têm o poder de escolher o tipo de regimes de bens. Assim, por exemplo, caso ambos os elementos sejam portugueses ou simplesmente um deles, o casal pode proceder à comunhão de adquiridos, comunhão geral ou separação de bens. E isto também dá direito à herança, por exemplo. Por exemplo, no caso de um falecimento, de um membro do casal, que não tenha deixado testamento, e ao contrário do que acontece com os casados, em que o cônjuge, isto é, esta palavra é mesmo estranha, que sobrevive é herdeiro, na união de facto, o membro do casal sobrevive, não é herdeiro legítimo. Ou seja, basicamente, o que eu estou a dizer é que acaba por ter uma série de pontos deste género que ajudam, tipo, ou seja, nós passamos a ser mesmo um membro, tipo, de família da pessoa. E se nós não nos casarmos, não somos família, estão a perceber? Ou seja, se a pessoa estiver doente e tiver que existir alguma decisão e a pessoa já não tiver, por exemplo, o meu marido não tiver capacidade de fazer essa decisão, sou eu que a tomo por ele. Estão a perceber? E isso acaba por dar, de certa maneira, também algum conforto. Eu acho que, basicamente, o contrato do casamento acaba por dar alguma segurança, mesmo, por exemplo, quando as pessoas têm algum filho, por exemplo, ou assim. Tipo, se não tiverem casadas e acontecer alguma coisa, eu, tipo, agora não vou estar também a entrar muito a fundo, mas acaba por ser mais seguro se tivermos casados com a pessoa com quem tivemos o filho. E ao mesmo tempo é isso, tipo, eu acho que acaba por ser uma caminha, estão a ver? Tipo, acaba por ser uma caminha para isto, para o relacionamento, e depois imaginem a casa, dividir os bens todos, ou seja, acaba por fazer, faz-me algum sentido que isto aconteça, mas a cena que mais me importa aqui, eu nem acho que seja tanta parte do dinheiro, eu acho que a cena que me faz mais sentido é o facto de eu legalmente tornar-me família dessa pessoa, e se acontecer alguma coisa de grave, eu poder ter algum parecer nisso, e poder ajudar a pessoa, estão a ver? Tipo, eu acho que isso faz sentido, e isso faz-me alguma confusão de não casar, tipo, a verdade é que se não casarmos não somos oficialmente família, e isso é um bocado estranho, pensar nisso assim. Ao mesmo tempo, claro que não é isso que eu vou sentir, mas na prática, se acontecer alguma coisa, que muitas vezes acontecem, cenas na vida, não é, inesperadas, tipo, estarmos casados ajuda a salvaguardar imensa coisa, e eu acho que isso também é fixe. Agora, o que é que eu faria no meu casamento? É assim, em relação a se eu me quero casar ou não, eu, por um lado, lá está, eu gosto imenso da ideia, eu não me casaria pela igreja, mas sim, possível, é assim que se diz, não é? E pronto, fazia a festa e assim, tipo, eu acho que teria interesse em fazer, e eu já pensei no meu vestido, tipo, eu já pensei nessas coisas, eu adoro ver essas cenas, mas é isso, tipo, ao mesmo tempo não tenho pressa nenhuma, tipo, porque lá está, eu não acho que esse seja o passo mais importante. Nem tem aquela coisa de, primeiro casar, depois mudar de casa. É tipo, não, é como acontecer. E se não acontecer, também não é uma cena que eu fique triste. Mas se calhar, tipo, ponho-me a pensar e no futuro teria pena de não ter festejado e de não ter visto aquela cena do vestido e ter lá as pessoas todas que eu gosto. Porque essa ideia agrada-me mesmo. Eu, em relação aos vestidos, eu queria só vos mostrar. Eu depois vou continuar esta análise no Patreon. Portanto, se quiserem ter o acesso completo deste episódio, inscrevam-se no Patreon, o link está na descrição deste episódio, ok? Muito importante. Mas basicamente eu tive a ver alguns vestidos de casamento, que eu depois também quero analisar algumas celebridades atuais, mas eu queria destacar aqui dois vestidos lindos que eu vi, que eu até gostei destes dois vestidos porque me imaginei a utilizar um deles. Basicamente um deles é o da Cher. Eu no outro dia vi este vestido e achei-o absolutamente lindo. É um vestido sexy, mas ao mesmo tempo é diferente. Tipo, uma cena que eu sinto que adoro nos vestidos é que eles sejam diferentes. Tipo, eu não gosto que seja aquele vestido clássico. Claro que também há uma parte gira nisso, mas eu gosto que tenha algum twist. Estão a ver? E eu vi este Cher e adorei. Acho lindo de morrer. Há um vestido assim, meio acetinado. Pá, eu amei este vestido. E depois há outros que eu também gosto muito, que marca muito. Se calhar não é tão diferentão no tecido, nem no corte. Mas a silhueta é tipo incrível, que é um vestido de noiva que a Audrey Hepburn utiliza num filme que ela fez há uns anos atrás, e eu amo tudo, adoro as luvas, adoro o véu, adoro a silhueta, está mesmo princesinha máxima. Eu acho que mais facilmente se calhar utilizaria um vestido tipo da Cher, mas é isso, tipo, eu também quero analisar mais isto a fundo no Patreon, mas pronto, acho estes vestidos incríveis, amei estes dois, e lá está. Eu acho que também uma coisa gira no casamento, eu acho que acaba por ser também a parte toda das damas, das bridesmaids, yeah? Acaba por ser mesmo giro, tipo, planear a estética toda, tipo, eu sinto que ia adorar isso, estão a ver? Tipo, fazer, escolher o vestido, que, obviamente, imaginem, eu acho que uma das partes que eu ia querer, se eu tivesse dinheiro para fazer isso, eu acho que o vestido de casamento tem que ser feito à mão. E lá está, porque também essa ideia é super vendida de termos o vestido perfeito, mas honestamente, eu não sei se me imagina não querer fazer o vestido à mão. Sinceramente. Porque eu ia querer mesmo, tipo, feito à minha medida, estão a ver? E da maneira que eu quero. E eu vi aquele da Sherry e fiquei tipo, isto é incrível e amava ver mais. Mas pronto, vou continuar a análise no Patreon, portanto, podem ir lá ver. Agora, eu se calhar sou um caso não tão comum, não sei, eu depois também vou, já vou ler os voices que vocês me enviaram para este EP, mas eu acho que o compromisso e o casamento está a ficar uma ideia muito outdated nos dias de hoje. Acho que as pessoas da minha idade não têm já bem o sonho de casar, muito menos de encontrar o tal ou a tal. Tipo, eu acho que isso já não é um conceito que se encaixe muito na minha geração. Eu acho que a ideia de casamento pode causar alguma repulsa hoje em dia, porque o próprio mindset está a começar a evoluir muito. Ou seja, há uns anos, por exemplo, trabalhar em casa, hoje em dia há imensas empresas que preferem e já viram até melhores resultados com as pessoas a trabalhar em casa do que estarem a trabalhar num escritório, por exemplo, das 9 às 5. E eu acho que estamos a começar a perceber algumas coisas que se faziam se calhar antigamente, que hoje em dia, em certos aspectos ou em alguns trabalhos, até podem fazer assim tanto sentido. E eu sinto que, por exemplo, há uns anos atrás, trabalhar em casa ou a ideia de trabalhar em casa era impensável, tipo, isto nunca aconteceria. E hoje em dia, por exemplo, é a preferência de muitas empresas. E eu acho que aquilo que acaba por ser uma repulsa para os jovens da minha idade é que é a vibe do casamento. É a vibe que essa palavra tem. Porque vai contra tudo aquilo que a minha geração quer, que é tradição. Tipo, eu acho mesmo que a minha geração não quer tradição. E eu percebo, também há coisas que eu não concordo e não faz sentido e também sou um bocado contra isso. Mas eu acho que o casamento acaba por trazer às vezes uma vibe de ok, nascemos, vamos para a escola, crescemos, vamos para a faculdade, tiramos um curso na faculdade, vamos trabalhar, depois encontramos alguém, casamos, depois envelhecemos juntos e depois morremos. E eu acho que o casamento acaba por trazer muito esta linha de coisas e eu sinto que, lá está, as pessoas da minha idade não gostam de ter já uma linha definida para a vida delas. E eu percebo, eu também acho que isso não faz sentido. Tipo, há pessoas que dizem que, ou que julgam, se calhar, uma pessoa que vai morar primeiro com a pessoa antes de se casar. Tipo, isso não faz sentido nenhum. É o que as pessoas quiserem, é como elas estiverem felizes, obviamente. O mesmo me refiro quando falo sobre, por exemplo, monogamia ou poliamor, e é uma coisa que eu também quero desenvolver, acho que vai em princípio ser no próximo episódio, eu quero fazer uma parte 2, que é um bocadinho falar sobre, eu por acaso vi a Emma Chamberlain no outro dia a falar sobre isto e ela deu um bocado o nome de hookup culture, eu achei um bom nome para isto, depois estava a ver no tradutor como é que se podia falar sobre isto e é tipo cultura de conexão, tipo não tem nada a ver, é hookup culture, vocês percebem o que eu quero dizer. E basicamente eu acho que isto é uma coisa que está muito presente no mindset das pessoas da minha idade, que é basicamente uma cultura que aceita e encoraja encontros tipo one night stand e coisas relacionadas sem existir necessariamente uma ligação emocional ou compromisso. Eu acho que a palavra compromisso assusta muito as pessoas. E porquê que será que nos dias de hoje é mais difícil namorar? E eu estive a refletir um bocado sobre isto e basicamente eu até há uns tempos atrás estive a falar com uma pessoa que, um amigo meu, que utiliza muitas das aplicações e que está numa fase em que está solteiro e pronto, tipo, está a utilizar um bocado os meios que temos hoje em dia para conhecer pessoas novas e tudo mais. E eu cheguei um bocado a uma conclusão que é, as redes sociais, no geral, dão-nos uma constante sensação de FOMO em relação a tudo. Portanto, as relações não estão excluídas nesta equação. E eu sinto que, hoje em dia, as relações e, por exemplo, as aplicações que existem para conhecer pessoas novas, eu acho que até certo ponto pode-se facilitar um bocado, e eu também consigo perceber. Eu vou ser sincera, eu nunca utilizei, então também não posso falar muito nessa perspectiva, mas eu sinto que acaba por ter um bocado, a longo prazo, acaba por ter um bocado o efeito de... E eu ouvi uma psicóloga a dizer isto, e fez-me todo sentido, que é... Por exemplo, compras online. Se nós estamos... Imaginem, ou compras no geral, não tem de ser online, mas online se calhar faz sentido, porque as aplicações tipo Tinder e assim também são. Se há tantas, imaginem, eu preciso de uma sweater ou preciso de umas botas e escrevo no Google, tipo, uma marca que eu gosto ou umas botas, o tipo de botas que eu quero. Encontro umas. E a primeira opção, tipo, as botas são giras, o preço até nem está muito puxado, está um preço fixe, está um preço razoável, um bocadinho mais alto do que eu estava à espera, mas tipo, está fixe. Mas, espera aí, vou abrir outro separador e vou ver o que é que encontro mais. E às tantas encontro... Umas botas não tão bonitas, mas são mais baratas. Depois, se calhar, volta a abrir outro separador e encontro umas botas incríveis, lindas de morrer, mas são caríssimas, muito mais, e estão muito mais fora do budget que eu tinha inicialmente para comprar estas botas. E às tantas tenho, tipo, 10 separadores abertos de roupa e de botas, e às tantas até já nem estou a ver botas, já estou a ver camisolas. E eu acho que as aplicações acabam por ter um bocado este efeito com pessoas... Que é um bocado tipo objetificar e normalizar e vulgarizar até o encontro com uma pessoa. Porque imaginem que eu vou num date, sei lá, nem, as pessoas nem sempre, se calhar, o primeiro date pode não correr bem. E se calhar as pessoas podem ficar com aquela impressão de, ah, então agora não vou, agora tenho mais 1000 opções, portanto agora vou sair com as outras pessoas e vou deixar esta para lá porque a primeira não foi muito fixe. E é de género, se calhar se eu não tivesse as opções todas que a app me dá e a sensação que a app me dá de poder escolher, estão a ver, tipo, tenho imensas pessoas para escolher, se calhar se eu não tivesse essa percepção, se calhar eu tinha dado uma segunda oportunidade à pessoa com quem eu tive um date e se calhar até podia dar-me alguma coisa como podia não dar. Mas eu sinto que temos muito menos, tipo, lifespan... de estar a conhecer uma pessoa está muito mais curto, estão a ver? Tipo, e isso é um bocado mau, porque eu sinto que as relações, muitas vezes, e conhecer uma pessoa, às vezes é mesmo isso, tipo, é ir em 3, 4 dates, 5 dates, e eu sinto que, por exemplo, ter as aplicações acaba por ser um bocado de género. Ah, ok, mas fogo, ontem vi aquela pessoa mesmo gira, portanto, muito mais gira do que aquela que eu vi ontem, portanto, se calhar vou, mas é com esta. E é tipo, ok, mas se calhar outra pessoa... ainda ia dar mais qualquer coisa, só que como temos esta sensação de temos tantas opções... e temos zero compromisso, acabamos por ficar sem nada. E eu sinto que as pessoas hoje em dia têm um bocado uma ideia errada de que se estiverem numa relação aberta, por exemplo, eu acho que há mesmo pessoas que são felizes nesse registo e eu compreendo e acho que faz sentido para algumas pessoas. Eu acho que se vende um bocado a ideia de que uma relação aberta é igual à liberdade. E a relação aberta também exige compromisso. Porque numa relação aberta também não é do género. Ah, ok, posso estar com quem eu quiser, com as pessoas que eu quiser. As pessoas que eu conheço têm relações abertas, também têm regras. Também têm compromissos. De género, ok, estamos numa relação aberta, mas não podemos, por exemplo, estabelecer uma ligação emocional com a pessoa. Portanto, se calhar não podemos estar sempre a trocar mensagens ou ir tomar só um café. Estão a perceber o que eu quero dizer? Tipo, há regras, como também há numa relação monogâmica. Ou seja... Eu acho que cria-se um bocado a ilusão de que as relações abertas são igual à liberdade. E, tipo, não é bem assim. E eu acho que hoje em dia esse conceito está a ficar muito abstrato. As pessoas quase que têm medo de ser tóxicas por não quererem ter uma relação aberta, porque também existe muito essa tendência na internet de quase uma cancel culture em relação a relações e a compromissos, e às vezes isso é quase visto como uma cena tóxica, e tipo, não é. Eu acho que muitas vezes quando nós não temos um compromisso, ok, temos tudo, temos acesso a tudo, e acabamos por não ter nada no final. Tipo, acabamos por não ter nada. Nós não conseguimos ter nada sem compromisso. O mesmo se aplica, por exemplo, em trabalho. Se eu não tiver foco, se eu não estiver focada numa coisa, num objetivo que eu tenho, se eu estiver tipo com 1000 objetivos ao mesmo tempo, eu dificilmente vou conseguir concretizar algum e ficar com alguma coisa na realidade. Estão a perceber? Até pode ser divertido, até pode ser... Ah, ok, agora estou a fazer imensa coisa e está a ser mesmo giro. Ok, mas se calhar a longo prazo eu vou precisar mesmo de me focar e tipo... Estão a ver desenvolver aquele projeto. E às vezes as pessoas acham que ver uma relação como um projeto é too much. E não é. Porque uma relação é mesmo isso. É tipo, construir confiança, perceber e ser vulnerável com uma pessoa sempre, durante, aprender a ser vulnerável com uma pessoa. E são pontos e coisas que podem tocar em certas fragilidades em alguém. E eu acho que é isso que nos faz crescer. E eu acho que é isso que é tão enriquecedor no compromisso, seja ele qual for. É sempre importante haver compromisso. E eu acho que hoje em dia as pessoas olham para essa palavra tipo, eu não quero compromisso. E é tipo, ok, mas o compromisso também é bom. Não é tudo mau. Tipo, acho que há fases para tudo. E acho que as pessoas estão a ficar num mindset um bocado irrealista, honestamente, porque estas coisas não duram para sempre. Eu acho que isto acaba por ser como se nós estivéssemos numa rodinha dos hamsters, tipo, isto não vai chegar a um ponto em que cansa, sabem? Tipo, estar sempre nesta coisa, estar sempre a conhecer pessoas e não ter compromisso. Vamos... E depois também há uma coisa que é, eu acho que nesta cena da hookup culture há sempre alguém que acaba por sair magoado, sempre. Quando não há compromisso, quando não há tipo uma regra a sério ou cenas a cumprir, tipo um objetivo, eu acho que acaba sempre alguém por sair mal na situação e acaba sempre por sair outra pessoa tipo em cima disto tudo porque está a fazer as coisas à maneira dela, estão a ver? E eu acho isso mesmo errado. Eu acho que se nós estivermos só sempre tipo dating, tipo, se estivermos sempre neste loop, nós não chegamos à parte boa de namorar. Que também é muito cansativa, que também é namorar ou ter um compromisso com alguém, lá está, mais a longo prazo. Que é muito cansativo, claro que é, que exige muita paciência, que existe muita força de vontade para continuar com as coisas, mas eu acho que eu vejo um bocado as coisas assim, que é, eu sinto que o compromisso é ser uma equipa. E no outro dia, por acaso, eu estive a pensar sobre isso. Já não sei quem é que me disse isto, mas alguém me disse isto e fez-me todo sentido, que é uma relação não deve ser tipo, nós, imaginem vocês com a pessoa que vocês gostam, tipo, vocês olharem em frente para essa pessoa, deve ser vocês os dois olharem na mesma direção. Isso é uma relação duradoura e é isso que eu acho bonito nisto tudo. Eu não sei, eu consigo encontrar beleza nisso. Nesta fase da minha vida, eu nunca vou dizer nunca, mas honestamente é um bocado assim que eu vejo as coisas e eu acho que as pessoas veem a cena de ter um compromisso com alguém como fazer settling, tipo, ei, agora tipo vou ficar por aqui. E não, tipo, isto é um, acaba também por ser meio um negócio, que é tipo, as duas partes têm que estar contentes e as duas partes têm que estar satisfeitas com o que têm. E é isso, e é uma coisa que se consegue ter com perseverança e amor. Pronto, é isso, é clichê, mas é verdade. Pronto, olhem, eu gostava muito de continuar a falar sobre este assunto, porque acho que tem pano para mangas, honestamente. Queria mesmo desenvolver um bocadinho mais este tópico, portanto, eu acho que vou fazer uma parte 2. Mas no fundo é isso, eu acho que o casamento está um bocado outdated, pelas razões mais tradicionais. Eu não acho que se tenha que ver o casamento dessa maneira. Eu não olho para o casamento assim, não vejo o casamento assim. E também acho que hoje em dia é um bocado isto, lá está, por causa da cena da hookup culture e de toda a opção que nós temos e deste mundo da internet e aquilo a que ele nos dá acesso. Mas pronto, olhem, eu agora vou fazer a análise dos vestidos e também ouvir os vossos voices.
Estou?
Vamos então agora passar para o via satélite. Basicamente, eu pedi-vos algumas opiniões sobre casamentos. Portanto, vamos a isso.
Olá, Sofia. Eu acho que o casamento é completamente outdated. E só o facto de ser uma norma muito social e estar muito ligada à questão dos números de convidados e quanto mais convidados, melhor. E quanto maior fosse, melhor. Acho que isso diz muito do real propósito do casamento, lá está, que seria um evento muito mais social e de mostrar poder e posses e tudo mais do que realmente aquilo que acabaria por importar, que seria o amor e a celebração do amor. De qualquer das maneiras, acho que também é um facto que as pessoas têm a tendência a fugir aos casamentos. Eu diria que, em parte, é muito por aquilo que se vê hoje em dia das relações descartáveis. Sinto que constantemente somos confrontados com isso e as pessoas têm muito medo do compromisso e o casamento, parecendo que não dá outro nome. É muito diferente eu dizer que tenho um ex-namorado de dizer que tenho um ex-marido. Espero que a minha opinião tenha servido alguma coisa. Beijinhos.
Isso faz sentido. Eu acho que também acaba por dar, os casamentos acabam por dar muito peso, não é? Tipo, à relação, as pessoas, pelo menos muitas vezes, é um bocado esse o feedback que as pessoas dão sobre isso, e eu percebo, de facto, dizer ex-marido, ex-namorado, claro que é diferente. Eu percebo que esteja outdated pelo facto de lá estar ser um negócio. A verdade é que os casamentos, meu Deus, se formos por aí, tipo, é das coisas em que se gasta mais dinheiro, existem imensas empresas, tudo e mais alguma coisa, seja maquilhagem. É que muitas vezes as pessoas até acham que é só tipo... Quer dizer, ninguém acha isto, what the fuck. Mas imaginem, os casamentos não é só tipo a maquilhagem, o vestido. É toda uma cena, tipo, desde todos os detalhes, desde o guardanapo até ao vestido que a noiva usa e até ao véu. Portanto, eu também percebo que neste aspecto seja um bocadinho turn-off. E claro que há imensa gente, como em tudo, que fazem um bocado estas coisas um bocado para show-off. Portanto, eu consigo perceber que seja um turn-off, mas ao mesmo tempo isso não é suficiente para ser um turn-off para mim. Mas eu compreendo isso.
Então, na minha opinião, o casamento pode continuar a fazer sentido numa de celebrar o amor e festejar todos juntos e convidar as pessoas que nós gostamos e que nos apoiam para celebrar isto connosco. Tipo, para mim, um casamento não está ligado à religião e nem a níveis legais, tipo a divisão de bens, etc. Porque isso é algo que pode ser definido entre mim e o meu parceiro intimamente. E eu não acho que esteja outdated, porque é um evento importante e que faz sentido. No entanto, acho que o que está outdated é a visão que as pessoas têm sobre o casamento em si. Acho que é algo que pode ser muito mais adaptável e nós não precisamos seguir à regra daquilo que já está definido. Até porque a história da origem de certas práticas que acontecem no casamento são um bocado machistas e estão bastante dentro do patriarcado ainda.
É verdade, aquela cena, eu não sei se isso ainda se mantém, a cena de a mulher ter que mudar para o nome do homem, para o apelido, eu acho que isso agora já é uma escolha, não é? Mas não tenho a certeza, por acaso, desse aspecto. Mas sim, isso aí também concordo, é verdade, é um bom ponto. Agora, também há que pensar que, eu sei que normalmente não é muito fixe pensar nas coisas assim, claro que nós podemos chegar a um acordo com a pessoa que nós gostamos. O problema é que às vezes a vida mostra-nos, tendo em conta, sei lá, nós nunca achamos que vai acontecer, tipo, esta pessoa nunca me vai fazer isto, ou esta pessoa nunca vai fazer isto por dinheiro. Mas às vezes as pessoas, you never know, e tipo, eu sei que nós não podemos ir a pensar assim quando estamos a casar com alguém, eu acho que ninguém vai pensar isto, mas ao mesmo tempo é uma salvaguarda, eu diria, dos dois. Pode ser uma coisa confortável. Ao mesmo tempo, claro que é estranho pensar nisto assim, mas, de certa maneira, essa ideia parece-me bem, tipo, falares com a pessoa sobre isso e terem, tipo, um acordo íntimo, mas, ao mesmo tempo, na realidade, isso depois não é nada. Isso resume-se a nada se, de facto, existir algum problema. Estão a ver? Porque depois nós nunca sabemos como é que as pessoas vão ser, se calhar, em certas situações, porque, às vezes, fala-se tanto disso, não é? Tipo, do dinheiro e das famílias e de como é que as pessoas reagem quando há dinheiro envolvido. Mas concordo que os casamentos não têm que ser feitos todos da mesma maneira. Por exemplo, uma cena que eu adorava fazer no meu casamento era tipo... Por acaso, eu sinto que... Eu gostava que o meu fosse meio tipo conto de fadas. Tipo, eu adorava que o meu fosse em Sintra. Estão a ver? Uma cena assim. Sintra ou... Tipo, num sítio... sem dúvida mais natural, tipo, nunca faria na cidade ou assim. Eu gosto muito do elemento de Sintra porque é muito misterioso e eu gosto muito dessas coisas, mas também, por exemplo, não me importava nada de fazer tipo no Alentejo ou no Douro, tipo no Norte também era mesmo fixe. Imagina assim num destes sítios, basicamente pode ser em qualquer lado em Portugal, menos nas cidades. Mas, por exemplo, sim, eu acho que é isso e acho que há imensas coisas diferentes que se podem fazer, sei lá, tipo, usar vestidos diferentes, não têm que ser os convencionais, ou até mesmo, por exemplo, a forma como se grava o casamento, tipo, eu adorava ter, eu amava ter um casamento com filme, tipo feito com filme. Deve ser tão caro, mas deve ser lindo.
Alô, alô. Bem, em relação a casar hoje em dia, pá, eu acho que isso depende muito de pessoa para pessoa, como é lógico. Na minha opinião, e eu sou um bocado romântica nestas coisas, pá, para mim é casar mesmo pela festa, digamos assim. Ou seja, se eu casasse, acho que seria mais pela festa do que propriamente para dizer, olha, estou casada. Porque depois é toda aquela questão do vestido de noiva e de ser um dia muito especial e está a tua família, estão os teus amigos, as pessoas que tu mais gostas. Acho que é sempre uma maneira de celebrar o amor que, pronto, que está, que é romântica e que é simbólica e que, pronto, nessa ótica faz todo o sentido. Mas, pronto, aí está, sinto que está cada vez mais desatualizada, por assim dizer, porque há muitas pessoas que hoje em dia parece que está na moda juntarem-se e não casarem. Eu sinceramente não sei. Acho que só o futuro dirá, mas acho que não deixa de ser uma ideia super gira e romântica. É isso. Adoro o teu trabalho e adoro o podcast e um beijinho muito, muito grande de alguém que te admira muito.
Fofa, mesmo fofa. Yeah, eu percebo, eu acho que se calhar também não é tanta cena de estar na moda não fazer, eu acho que também, imaginem, se nós pensarmos bem, tipo, o preço das rendas ou comprar uma casa está super complicado, então eu também percebo que, por exemplo, um casal priorize irem morar juntos e comprarem uma casa, e muitas vezes até nem é só isso, por exemplo, às vezes as pessoas querem sair de casa dos pais e tipo, têm um namorado e é de género. Pá, vamos morar juntos porque fica muito mais barato, podemos dividir a casa, dividimos os custos e acaba por, eu acho que também acaba por ser isso, acho que também tem um bocado a ver com a situação económica no que toca à habitação e assim, portanto, não sei se é só pela cena de, ah, não, tipo, não vamos casar. Acho que isso também existe, mas acho que também há uma série de fatores que contribuem para as pessoas não terem pressa de o fazer. Acho que vou terminar este episódio por aqui. Obrigada por terem ouvido. Não se esqueçam, podem ir ver a versão completa no Patreon. Eu quero imenso falar mais sobre os vestidos. Porque, não sei, há vestidos que eu adoro, há outros que eu não gosto de nada e acho que é giro analisar isso convosco. Portanto, é isso. Um beijinho e até ao próximo episódio.